transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 1 de dezembro, Dia Mundial da Luta contra HIV-Sida. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos desta edição: Uganda intensifica ataques contra forças aliadas democráticas na República Democrática do Congo. Nigéria e Gana registram primeiros casos da variante Omicron em passageiros provenientes da África do Sul. Secretário de Defesa dos Estados Unidos está na Coreia do Sul para preparar nova estratégia ante ameaças da Coreia do Norte. Em Angola, a um dia do início do Congresso da UNITA, muitas dúvidas pairam no ar sobre a sua realização ou não. Antigos administradores condenados à prisão por corrupção na Huila e Amalange, e no Dia Internacional da Luta contra a SIDA, o número de pacientes aumenta e faltam medicamentos. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. As tropas do Uganda intensificaram hoje a sua presença no leste da República Democrática do Congo, no segundo dia de uma operação contra o grupo rebelde de Forças Democráticas Aliadas, lançada em cooperação com o governo de Kinshasa. O ataque surge depois daquele grupo ter lançado também ataques aéreos e artilharia a partir do Uganda. As Forças Democráticas Aliadas são acusadas de massacres no leste da República Democrática do Congo e também na capital do Uganda, que o chamado Estado Islâmico descreve como sendo uma afiliada. Nigéria, o país mais populoso da África, confirmou hoje seus primeiros casos da nova variante da Covid-19 em 3 passageiros que viajaram da África do Sul. O anúncio da Nigéria foi feito quando o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa visitava Abuja durante uma viagem à África Ocidental, na qual pede solidariedade contra as proibições de viagens contraproducentes. Gana, vizinho da África Ocidental, também disse que registrou a nova variante da Omicron. O diretor-geral do Serviço de Saúde, Patrick Kuma Abugaye, disse que os seus casos foram detectados no aeroporto internacional de Accra, provenientes da África do Sul e da Nigéria. Com cerca de 210 milhões de pessoas, a Nigéria lançou campanhas de vacinação e exige que os funcionários públicos apresentem provas de vacinação, mas as taxas permanecem baixas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, chegou hoje à Coreia do Sul para conversações de segurança. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul preparam-se para desenvolver um novo plano de guerra operacional para melhor enfrentar a crescente ameaça dos militares da Coreia do Norte. O novo plano substituirá as estratégias existentes destinadas a responder a potenciais agressões norte-coreanas que foram elaboradas há cerca de uma década e não levam em conta os avanços militares de Pyongyang, de acordo com altos funcionários da defesa dos Estados Unidos que falaram sob condição de anonimato para discutir o processo. Esta é a coisa certa a fazer, disse um oficial de defesa sénior a repórteres a caminho de Seul para reuniões entre o secretário de defesa Lloyd Austin e autoridades sul-coreanas. A explosão de uma bomba da Segunda Guerra Mundial desenterrada durante obras no caminho de ferro em Munique causou hoje ferimentos graves em 3 pessoas, disse a imprensa local. A explosão aconteceu no estaleiro de uma obra nos caminhos de ferro durante uma perfuração e foi ouvida a vários quilómetros de distância, de acordo com o tabloide Bild, que especifica que 3 pessoas ficaram feridas com gravidade. No Senegal, a capital Dakar está paralisada devido a uma greve de 2 dias convocada pelos sindicatos dos transportes por alegada pressão das autoridades que exigem dinheiro nas alfândegas e também nos postos de controle de trânsito, bem como a concorrência ilícita dos motoqueiros. O caderno reivindicativo inclui mais 8 exigências e os sindicatos dizem que se o governo não responder, a capital Dakar vai ficar fechada por várias semanas. O presidente russo Vladimir Putin propôs hoje à NATO iniciar negociações para evitar o alargamento da Aliança Atlântica para o leste da Europa, perto das fronteiras da Rússia. no diálogo com os Estados Unidos e seus aliados, estaremos em alcançar acordos concretos que excluam uma maior expansão da NATO para leste, que coloque sistemas de armamento que nos ameaçam perto do território da Rússia, afirmou durante uma cerimónia para receber as cartas credenciais de vários embaixadores do Kremlin. Nesse sentido, propomos o início de negociações substanciais, disse Putin, salientando que a Rússia precisa de garantias legais, dado que há países ocidentais que não cumprem os compromissos verbais, sem dizer quais. No entanto, ele disse, não vamos pedir nenhuma condição especial. Entendemos que qualquer acordo deve ter em conta, inevitavelmente, tanto os interesses da Rússia como de todos os países euroatlânticos. De recordar que a imprensa russa citou um porta-voz do Kremlin a indicar que poderá haver uma cimeira ainda este ano entre o presidente Biden e o presidente Putin, em lugar ainda a indicar.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começamos aqui a habitual página de Angola, a 24 horas do 13º Congresso da UNITA. Há convicções distintas quanto à sua realização. Um grupo diz que o Congresso já começou. Outro grupo considera não haver clima para o mesmo. Manuel José está em Luanda e acompanha esta situação.
Adalberto Costa Júnior é o único candidato à sua própria sucessão na UNITA. Está convicto que o Congresso vai mesmo acontecer amanhã. Aliás, diz que já começou. Mas existe um grupo que quer fazer o contrário.
Sonho daqueles que pretendem travar o Congresso da UNITA é adiar o Congresso, fazer a descontinuidade da preparação do partido para a alternância e para a segurança do voto. E escolher um adversário que lhes interesse na competição. A UNITA tem condições de dar a volta a esta realidade.
Adalberto Júnior diz não ter dúvida. Quem está por trás disso?
Os gabinetes de ação psicológica, pagos com dinheiro público, atrás de cidadãos para lhes comprar a consciência, fazem-se à luz do dia. Nunca tinha visto tão escandalosos como isso. Que é a altura de irmos para a batalha judicial nacional e internacional.
Costa Júnior lamenta o facto de correr sozinho para ocupar o cadeirão máximo da UNITA.
Muito gostaria de ver todos aqueles que animaram um discurso contraditório de caráter interno a terem a coragem de vir defender as suas ideias num percurso de candidatura e sujeitarem-se ao voto dos militares.
Do lado oposto, Felipe Mendonça, um dos subscritores da providência cautelar para travar o Congresso, continuam a defender a ideia de que é precipitado realizar agora. Mendonça entende que seria mais adequado fazer o Congresso dentro de 3 meses.
Nós constatamos naquele dia uma clara violação de direitos fundamentais. Ameaça de morte, as pessoas serem batidas ou violentadas antes e durante os trabalhos. E assim que nós submetemos ao Tribunal Constitucional a presença cautelar, com vista a anular, paralisar os atos.
Quanto à acusação de terem sido aliciados pelo MPLA, o membro da UNITA considera absurda a acusação.
Ninguém recebeu o dinheiro do MPLA, ele confesso. Eu sou um cidadão da Voala. Eu não vivo nenhum condomínio, né? Felipe Mendonça anda até de táxi.
Mendonça considera que não são contra a candidatura de Adalberto Costa Júnior, mas sim a forma como o Congresso foi agendado.
Nesse momento não há clima suficiente para que haja a manifestação de uma outra força concorrente, ou então um candidato para encontrar um terreno privilegiado no prazo de 2 ou 3 meses. Penso eu que estaremos em condição de poder nos organizar melhor.
O facto é que o Congresso está preparado para o seu arranque amanhã. Os jornalistas já foram credenciados. Os delegados ao Congresso já cá se encontram em Luanda. Aliás, esta tarde o candidato colocou-se à disposição dos delegados para conversar. Ontem foi a vez dos jornalistas e outros fazedores de opinião que conversaram com o único candidato à presidência da UNITA, Adalberto Costa Júnior. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Vamos para Ulubango, o antigo administrador municipal daquela cidade, na província da Huila, Silvano Levi, foi condenado hoje pelo Tribunal de Comarca de Ulubango a 3 anos de prisão com pena suspensa pelos crimes de peculato e burla qualificada. Teodoro Urbano acompanhou a sentença.
Sivan Levy, que chegou a estar em prisão preventiva em mais de um ano, depois de ter sido julgado, ouviu hoje a sentença em liberdade pela juíza Violeta Tieteta. De acordo ainda com a sentença, o antigo gestor do município de Lubango, entre 2012 e 2014, deverá pagar, num prazo de 8 meses, uma indemnização de perto de 4 milhões de kwanzas a uma empresa de onde foram retiradas 2 viaturas, para além de 150 mil kwanzas aos cofres do Estado. Para a juíza Violeta Tieteta, alguns atenuantes julgaram a favor do arguido.
Atendendo às circunstâncias atenuantes que impendem sobre o arguido, por ter cooperado para a descoberta da verdade material, o tempo de prisão preventiva que lhe foi submetida, que foi suficiente para a sua ressocialização, a pena agora aplicada fica suspensa por um período de 3 anos, desde que, no prazo de 8 meses, o arguido cumpra com as obrigações pecuniárias do processo.
O advogado de defesa, Emílio Abel, diz não ver razões para recorrer da sentença.
A pena está suspensa e achamos nós que não há necessidade de interpormos um recurso com efeito suspensivo da pena.
Silvano Levy é o primeiro administrador municipal na província da Huila a conhecer a mão pesada da justiça desde o início do combate à corrupção desencadeado pela Procuradoria-Geral da República. Detida e acusada dos crimes de peculato, a Associação Criminosa de Tráfico de Influência está desde o meio de setembro. A antiga administradora municipal de Chicomba, Lúcia Francisco, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Do Lubango para o Malange, também com uma condenação por corrupção, o antigo administrador municipal de Cacuzo, naquela província, Caetano da Rita Tinta, foi condenado a 5 anos e 3 meses de prisão. Juntamente com ele, outros colaboradores também foram para a cadeia. Isaías Soares.
O juiz da causa, Guilherme Lufupa.
5 anos de prisão maior para o crime de peculato, 3 meses de prisão como cúmplice no crime de falsificação de documentos, 4 anos de prisão maior para o crime de associação criminosa, 2 anos de prisão maior para o crime de recebimento indevido de vantagens, 3 anos de prisão maior para o crime de participação econômica em negócio. Feito o cúmulo jurídico, vai o arguido condenado na pena de 5 anos e 3 meses de prisão maior.
O empresário Carlos Mulo, proprietário do Grupo Zecim de Limitada, correu no processo de corrupção. Foi condenado a uma pena efetiva de 4 anos e 6 meses de prisão. O acórdão dá conta ainda da condenação a 3 anos e 6 meses de cadeia do ex-administrador municipal adjunto para a área financeira, André Luengo, e a ex-chefe de secretaria daquela administração, Maria Leitão Neto. O advogado de defesa, Lúcio Viqueno Luvumbo, mostra-se inconformado com a sentença do Tribunal Provincial Local.
Ainda assim, temos algumas possibilidades, algumas oportunidades para o recurso, e nós acreditamos que vai resultar, mas estamos em crer que em tempo muito razoável vamos conseguir a liberdade.
Isaías Torres de Malange para a Voz da América.
Vamos agora para o Uambo. Distribuição de casas nas centralidades naquela província está envolta em polémica. Altos dirigentes do governo são acusados pela oposição de negociatas fraudulentas. Do Uambo, o Norberto Sateco.
O secretário Sérgio Santos e outros altos responsáveis do governo do Uambo estão a ser acusados de práticas de corrupção e nepotismo no processo de distribuição de residências nas centralidades da CAALA. O alto responsável do gabinete do governo de Lote Nolica é citado como sendo um responsável de cobranças fraudulentas de valores, alegadamente a rondar os 500 mil kwanzas para ter acesso a uma residência. Sobre os ombros deste dirigente também pesam acusações de favoritismo aos seus parentes diretos, avançou em exclusivo a Voz da América. O líder do Partido de Renovação Social, Solia Selende.
Aqueles que já conseguiram casa na centralidade do Losambo, quase que são os mesmos que eles atribuíram as casas à centralidade da CAALA. Parece este processo, a governadora atirou a bola nas mãos de alguns, que eram o chefe lá do seu gabinete, mas o secretário do governo e alguns que têm vozes assissonantes, vão atribuindo as casas aos seus parentes.
A governadora Lote Nolica, questionada sobre o assunto, negou entrar em detalhes, tendo remetido a responsabilidade à comissão criada para o efeito. Já o responsável acusado, Sérgio Santos, diz que nada corresponde com a verdade.
É um tipo de acusação muito pouco atual no contexto deste processo. Já lá foi o tempo em que...
Já houve situações no princípio do processo em que havia casos concretos sobre isso.
Mal o processo iniciou, era isso que se especulava. Agora, a forma como o processo andou, por si só, esclareceu isso.
A Voz da América procurou ouvir a PGR ao nível do AMBO, mas sem qualquer sucesso. Norberto Sateco.
Uma situação que a Voz da América tem vindo a acompanhar há muitos anos é a dos antigos trabalhadores angolanos na ex-República Democrática da Alemanha, que continuam a reclamar o pagamento dos seus salários que não recebem há 31 anos. Agora, escreveram uma carta ao presidente João Lourenço, mais uma. Os mais de 2.500 trabalhadores ameaçam com manifestações caso o presidente não decida regularizar a sua situação. Coque Mukuta, em Luanda.
Os antigos trabalhadores angolanos na ex-República Democrática da Alemanha exigem até a próxima segunda-feira uma resposta do presidente João Lourenço para que sejam pagos os salários que não recebem há 31 anos. Segundo Marcos Fuca, presidente da Associação dos Ex-Trabalhadores Angolanos da extinta RDA, caso não haja qualquer resposta do presidente da República, vão ser levadas a cabo várias manifestações em Angola e não só.
O presidente é uma única pessoa, não pode conter um coletivo de aproximadamente 2 mil pessoas, 2 mil ex-trabalhadores angolanos da extinta RDA. Caso isso não aconteça, então, nós vamos formalizar uma carta junto às entidades de direito, sobretudo a polícia, para uma manifestação pacífica para reclamar os nossos direitos adquiridos por lei.
Qual é a razão que faz com que não vos deem o dinheiro?
Isso eles podem explicar qual é a razão, não é?
Fonte da Presidência da República garante não terem recebido qualquer pedido da Associação dos Ex-Trabalhadores Angolanos da extinta RDA. Coque Mukuta, Luanda.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na nossa página voaportugues.com. No Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E no WhatsApp, para contactos, o nosso número disponível é mais 1-202-251-9466.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira na Voz da América é dia de Saúde em Foco. Esta semana, o tema será viver com HIV-Sida. A convidada é Rosa Pedro, presidente da Associação de Mulheres Vivendo com HIV-Sida em Angola. Para participar, basta enviar as suas perguntas para o nosso WhatsApp. Mais 201-202-9466. Deixe aí a sua pergunta, seja em texto, seja em vídeo, seja em áudio. Sexta-feira, não perca, Saúde em Foco, na Voz da América. Assinala-se hoje o Dia Internacional da Luta contra a SIDA. 40 anos após a descoberta dos primeiros casos daquela doença, Angola encontra na pobreza um entrave no combate ao HIV-SIDA. O fenómeno está associado às médias diárias de 38 mortes e de 76 infecções. Em mensagem alusiva ao dia, a rede angolana das organizações de serviços de SIDA, ANASO, não apresenta elementos comparativos, mas fala em aumentos que geram alarmes, principalmente quando se olha para as 340 mil pessoas infectadas. João Marcos de Bengala tem a reportagem.
Num país a registar anualmente 22 mil novas infecções e 16 mil mortes. As mulheres são a franja mais afetada, mas os jovens e crianças também preocupam, segundo o presidente da ANASO, António Coelho.
As mulheres continuam a ser as mais afetadas, com cerca de 190 mil casos. Nesse momento temos cerca de 44 mil jovens dos 15 aos 24 anos de idade a viverem com o VIH. Nesse momento o país tem cerca de 39 mil crianças vivendo com o VIH. Destas, apenas cerca de 6 mil estão a fazer terapia antirretroviral.
A mesma terapia está a ser feita por menos de metade dos angolanos infectados, muitos assolados pela pobreza, conforme alerta António Coelho.
A taxa de prevalência do país é de 2%, o que quer dizer que cerca de 340 mil pessoas vivem com VIH. Destas, apenas cerca de 80 mil conhecem o seu estado serológico e cerca de 111 mil estão a fazer terapia antirretroviral. Angola continua a ser um país vulnerável à epidemia da SIDA, devido a fatores como a extrema pobreza, a grande mobilidade da população, o início precoce da atividade sexual e os ritos culturais.
De Benguela, província que conta com financiamento do Fundo Global na luta contra o HIV-Sida, à semelhança do Kwanza Sul, surge um exemplo de que a pobreza atrapalha as contas. O consultor João Micelo da Silva, membro do mecanismo de coordenação do Fundo Global em Angola, considera que as políticas públicas devem ser melhoradas.
Vemos cada vez mais um bom número considerável de pessoas que estejam a desistir da medicação. Então, a Covid trouxe cenários bastante dramáticos, daí que parte das pessoas que vivem com VIH têm sido atingidas com essa situação da extrema pobreza. Alguns não têm recursos para adquirir alimentos, como é do conhecimento de Vossa Excelência. É necessário que se tenha alimento para se fazer a medicação e é necessário que se tenha outros elementos importantes para manter a vida condigna dessas mesmas pessoas doentes com a SIDA. E seguramente essas razões fazem com que parte dessas pessoas que estejam no tratamento desistam.
A nível nacional, Cunene é a província mais afetada, com 6% dos casos, seguida pelas províncias do leste. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos, e continuamos a abordar a situação do HIV-Sida em Angola. Outro aspecto destacado pelo presidente da ANASO, António Coelho, tem a ver com a falta de preservativos masculinos e também com a falta de antirretrovirais. Fernando Caetano.
É verdade, o país registra já há algum tempo escassez de preservativos masculinos. O presidente da ANASO, António Coelho, que tornou público a informação, avançou que além da falta de preservativos masculinos, o país debate-se igualmente com a falta de antirretrovirais. Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Abrimos a rubrica desportiva com o handball. Começa hoje a 25ª edição do Campeonato do Mundo Sénior Feminino em Espanha, com a participação inédita de 32 seleções. Angola, campeã africana, integra o Grupo A, juntamente com a França, campeã olímpica, Montenegro e Eslovénia. As Pérolas estreiam amanhã ante a França, no dia 5, defronte o Montenegro, e encerram a fase de grupos diante da Eslovénia. Em Portugal, depois do que aconteceu com o jogo Bolonense-Benfica no passado fim de semana, agora é o Tondela que pode ter o seu próximo jogo em risco. O clube anunciou hoje que o plantel e a equipa técnica estão em isolamento profilático desde ontem devido a um surto do novo coronavírus e recebeu indicação para se confinar por parte da Direção-Geral da Saúde. O comunicado refere ainda que Tondela está neste momento a aguardar mais informações das autoridades de saúde sobre a realização no próximo sábado do jogo frente ao Moreirense. A Liga vai reunir-se hoje para tomar uma decisão ante os inúmeros casos da Covid-19 nas equipas portuguesas. Pela Europa fora, há vários campeonatos, vários jogos hoje. Por exemplo, na França, temos o Nantes Olympique de Marseille, dentro de momentos também Olympique Lyonnais e Reims e PSG Nice. Na Premier League, no Reino Unido, Everton e Liverpool jogam mais tarde, bem como Aston Villa e Manchester City. Também na Itália, Bolonha joga com Roma e Génova defronta o Milan. Enquanto Ainda na ressaca dos prémios da revista France Football, cuja cerimónia aconteceu na segunda-feira, Messi foi bola de ouro, o italiano Donnarumma foi melhor dos guarda-redes, o antigo futebolista francês de ascendência cabo-verdiana Patrice Evra deixou grandes críticas nas redes sociais. Ele escreveu: e o Mendy? Vocês sabem, é a taça africana. Nós somos os macacos e ninguém respeita essa competição. Temos a única competição em que temos de deixar o clube por 3 semanas para jogar o troféu de seleções, porque, enfim, em África temos sempre pouco espaço, afirmou Evra no vídeo, criticando também a atribuição do prémio de melhor jogador a Lionel Messi. Mendy ficou no segundo lugar, ele é guarda-redes do Chelsea, que lidera a Premier League e foi campeão europeu no ano passado. Na NBA, noite perfeita ontem para os Phoenix Suns. A equipa comandada por Monty Williams igualou o recorde de vitórias consecutivas 17 da franquia ao bater os Golden State Warriors por 104-96, um triunfo que valeu a subida ao primeiro lugar na Conferência Oeste, ainda que com o mesmo registro, 18 vitórias e 3 derrotas da formação de São Francisco. Na ausência de LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook, com 25 e 23 pontos, respectivamente, eles lideraram o triunfo dos Lakers sobre os Kings. Foi a segunda vitória consecutiva da equipa de Los Angeles, que segue no 8º lugar da Conferência Oeste. A este, destaca para o triunfo dos Nets sobre os Knicks no derby de Nova York. Uma notícia triste a terminar: morreu Marcelino Macomba, antigo presidente do Comitê Olímpico de Moçambique, ontem vítima de doença prolongada. Macomba foi um prominente dirigente esportivo, tendo destacado na liderança do Comitê Olímpico, instituição na qual também desempenhou a função de secretário-geral ao longo de muitos anos. E quando caminhamos para o final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América, em São Tomé e Príncipe, há 7 anos que não é atualizado o estudo da prevalência nacional da HIV-Sida por falta de financiamento. O último inquérito aconteceu em 2014. O novo estava previsto para acontecer em 2019, mas não houve. Entretanto, o coordenador do Programa Nacional de Luta contra a Sida, Bonifácio Souza, disse que foram realizados estudos avultos que indicam que a situação está controlada e que a taxa de prevalência nacional mantém-se em 0,5%. Esta reportagem vai ser desenvolvida na próxima meia hora pelo Amancho Miguel, que também trará uma reportagem sobre a situação do HIV-Sida em Cabo Verde. Vamos para um curto intervalo e já regressamos.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amancio Miguel, votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, o secretário de Estado americano volta a avisar a Rússia para evitar qualquer tentativa de invasão à Ucrânia, depois de Moscovo acusar Kiev de querer tomar a Crimeia. Mas um ataque na República Democrática do Congo deixa 4 mortos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo mundo, em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportuguês.com. A Voz da América está no Facebook, Twitter e Instagram. Votos de boa escuta. E agora as notícias com Ana Guedes.
E convosco para as notícias, Ana Guedes. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken avisou nesta quinta-feira a Rússia contra a invasão da Ucrânia, depois de Moscou advertir Kiev qualquer tentativa de retomar a península da Crimeia equivalia a uma ameaça direta à Rússia. Moscou, que é acusada de apoiar os separatistas que combatem Kiev, negou preparar um ataque e acusa a NATO de aumentar a tensão. Numa nota conciliatória, Blinken disse que os Estados Unidos estavam prontos a facilitar a plena implementação dos acordos de paz de Minsk. O acordo de Minsk foi alcançado após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e visava resolver o conflito com os separatistas pró-Rússia na Ucrânia Oriental, mas nunca foi aplicado. Na República Democrática do Congo, homens armados atacaram na noite de ontem, em Kivu do Sul, um caminhão de ajuda humanitária, mataram 4 pessoas e roubaram a parte da carga. O coronel David Epanga, comandante do Regimento das Forças Armadas Congolesas no território, disse hoje à AFP que o veículo pertencente a um particular transportava farinha quando caiu numa emboscada de homens armados. A violência nas regiões anglófonas dos Camarões, devido a um conflito separatista, forçou o encerramento de escolas, o que deixou cerca de 700 mil crianças sem acesso à educação. Os dados são do Conselho Norueguês para os Refugiados, que acrescentou que estes números, do Gabinete para os Assuntos Humanitários da ONU, são mais um lembrete de que os Camarões são uma das crises mais negligenciadas do mundo. As crianças aqui arriscam as suas vidas todos os dias simplesmente por irem à escola. A emergência educacional dos Camarões precisa de atenção internacional, não de um silêncio mortal do mundo exterior, afirmou o chefe da organização humanitária, Ian Eglan, que está de visita ao país. A organização acrescentou que 2 em cada 3 escolas estão fechadas nas regiões noroeste e sudoeste, o foco do conflito separatista anglófono tem vindo a afetar o país desde 2017. Na região noroeste, o encerramento recente imposto por um grupo armado de 15 de setembro a 2 de outubro limitou o acesso aos serviços básicos, incluindo saúde e educação. O Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana apelou hoje à calma em relação ao Omicron, a nova variante Covid-19 fortemente mutante, o que levou muitos governos a impor novas restrições. A nova variante foi comunicada pela primeira vez à Organização Mundial de Saúde pela África do Sul há uma semana e apareceu rapidamente em todos os continentes, aumentando os receios de outra onda mortal de infecções e sinalizando que a batalha de quase 2 anos contra a pandemia ainda não terminou. Mas John Nkasongo, o chefe do CDC África, apelou à moderação. A variante Omicron foi relatada em 4 países africanos, incluindo a África do Sul, Gana, Nigéria e Botsuana, segundo o CDC África. 10 trabalhadores de um campo petrolífero foram hoje mortos e um ficou ferido num ataque a um autocarro no leste da Síria quando regressavam a casa, notificou a agência oficial SANA. O campo petrolífero de Al-Karata localiza-se a 20 km a sudeste da cidade de Deir ez-Zor, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, uma organização não-governamental sediada no Reino Unido e com uma extensa rede de fontes na Síria. O ataque de hoje não foi reivindicado, segundo a AFP. O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou várias operações semelhantes.
O aumento do preço de combustível na Ilha do Príncipe está a deixar a população revoltada.
Descarro compra gasolina 35 dobro. Quando me leva peixe para 70 dobro, 80 dobro. Como é que eu vou conseguir sobreviver?
Reportagem a acompanhar nos próximos minutos do nosso correspondente Oscar Medeiros em São Tomé e Príncipe. Esta, a Voz da América, a partir de Washington, D.C.,
No seu espaço de reportagem, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que julga os escândalos de dívidas ocultas, diz que vai ouvir no próximo dia 28 o antigo chefe de Estado Armando Emílio Guebuza, mas há quem duvida que isso vai acontecer após dois adiamentos. Esta é uma reportagem do Ramos Miguel.
A informação é avançada pelo jornal Notícias da capital moçambicana, que cita uma fonte do tribunal como tendo afirmado que Armando Guebuza será a última pessoa a ser ouvida como declarante, sem, no entanto, avançar detalhes. O editor do jornal Mediafax, Fernando Mantes, diz que apesar do ex-presidente da República, Armando Guebuza, ter afirmado estar disponível para ser ouvido como declarante numa reunião do Conselho de Estado que autorizou a sua adição, não está claro que isso vai acontecer.
E, efetivamente, temos de necessariamente quadrar toda essa definição no âmbito das nuances de um processo que, na verdade, é jurídico, mas também tem várias e extensivas nuances políticas.
Refira-se que, inicialmente, a audição do presidente Guebuza estava marcada para outubro passado, tendo depois passado para o dia 2 de dezembro corrente. Para o cidadão comum, estes sucessivos adiamentos têm algum objetivo?
Talvez o Estado esteja a voltar alguma informação. Ou não queira, não queira, aparece lá para se julgar, como declarante.
Por seu turno, o analista Moisés Mabunda diz não haver drama nos adiamentos, tendo em conta a dinâmica das audições, mas critica o fato de não ter havido qualquer comunicação relativamente a isso.
A missão era tentativa de testar as águas, ouvir o que a opinião pública iria dizer no caso de se retirar da audição antigo chefe de Estado.
Mas testar as águas com que objetivo?
Há aquilo que os juristas chamam de autores materiais e autores morais. Estes que levaram os papéis nas mãos foram pressionar aqui e acolá. O próprio ministro das Finanças, governador do banco, vão indicando que eram instruções superiores. Estes são autores materiais, mas o governo, no seu total, é que executou isso. E, portanto, deve ser responsabilizado. E como é que se responsabiliza? Responsabilizando-se o chefe desse governo. Esta prática internacional, este fenómeno de dívidas ilegais, ocorreu num determinado governo. É o chefe desse governo que tem que responder. Se a ideia é de não ser ouvido, ficaríamos todos indignados, sem perceber como é que o responsável moral permitiu que os seus ministros, os seus conselheiros, etc., etc., permitiu que se fizessem. Este é o último responsável deste assunto.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, o aumento do preço do combustível, concretamente na Ilha do Príncipe, está a deixar a população revoltada. O único posto de abastecimento da região autónoma decidiu fixar o preço da gasolina em 35 dobras, cerca de 20% mais caro, em relação ao valor comercializado na ilha de São Tomé. Oscar Medeiros.
Os habitantes da ilha menor do arquipélago santomense dizem que já não suportam o agravamento do custo de vida provocado pela dupla insularidade.
Fui surpreendido com o preço do combustível, que subiu para 35 dólares. Nós estamos no Príncipe, o país é Santo Meio Príncipe. Como é possível que Santo Meio não sabe combustível, que aqui sabe combustível? E estamos revoltados por essa razão, pelo facto de pressão, porque aqui no Príncipe tudo é mais caro. E o governo regional diz que também não tem conhecimento de gasolina de combustível.
Eu sou agricultor, eu vivo da agricultura, eu não sou motoqueiro, não sou pescador. Mas eu vou sentir na pele, porque como é que vou escoar meu produto de roça para mercado? Motoqueiro, já em vez de me cobrar um saco de banana para chegar ao mercado, 30 dólares, passa aí para 50 dólares. Depois eu tenho que vender uma banana, 4 bananas por 10 dobras. Pescador compra gasolina 35 dobras. Quando me leva peixe para 70 dobras, 80 dobras. Como é que eu vou conseguir sobreviver?
Moto é 100 dobras. 100. Eu como peixe 55 a 50 dobras. Ele vende 50 conto, ganha o quê? Paga a moto com o quê? Tá demais, senhor.
Perante o protesto da população, o governo regional da Ilha do Príncipe ordenou a suspensão da venda da gasolina a 35 dobras o litro. O responsável da única empresa que comercializa o combustível na região, João Leandro, justifica o aumento com a falta de subvenção do governo central de São Tomé.
Somos duas ilhas. Estamos numa ilha separada da ilha de São Tomé, embora o país sendo único. Isto, a subvenção dos preços tem que ser da responsabilidade do Estado, da responsabilidade do governo central. A ENCO só quer vender. A ENCO, tanto é responsabilizada pelos combustíveis, mas só vende, não quer saber dos outros custos, né? Nós recebemos combustível, nós temos que pagar o transporte de Porto de Príncipe para a bomba, as descargas e todos os encargos é com a empresa. Por isso é que a empresa tem que ser sustentável, o negócio tem que ser sustentável para dar cobertura a esse tipo de atividade. Só duas soluções nesse aspecto. Ou paramos de mandar vir combustível para o Príncipe ou aumentamos o combustível. Se tivermos que aumentar o combustível, a parte central, o governo central tem que intervir e subvencionar os preços. Quanto não, nós vamos deixar de ter combustível no Brasil.
Por outro lado, o deputado da Ilha do Príncipe na Assembleia Nacional, António Barros, afirma que o assambarcamento é uma das causas da escassez da gasolina, mas critica a lentidão das autoridades na busca de solução para o problema.
O assambarcamento é consequência da escassez. Havendo abastecimento, também não há assambarcamento. A primeira alternativa é manter constantemente abastecido e evitarmos essa questão de assambarcamento. Há que se tomar medida de uma vez por todas com estes dois aspectos. Abastecimento em primeiro lugar e punir os assambarcadores em segundo lugar.
Os habitantes da Ilha do Príncipe receiam mais uma crise de combustível e energia elétrica durante a quadra festiva do Natal e Ano Novo. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de Washington, D.C. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Líderes políticos africanos, empresários e especialistas e também membros da sociedade civil estão reunidos de hoje até sábado na Ilha do Sal, em Cabo Verde, num encontro que tem o objetivo de encontrar com os parceiros das Nações Unidas formas de financiamento para programas de desenvolvimento no continente africano. Eugênio Teixeira.
Um dos aspectos, de acordo com a coordenadora residente do Escritório das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Graça, passa pela renegociação e ou mesmo o perdão da dívida dos países africanos, daí a importância desta Conferência do Sal definir pistas sólidas para o financiamento de África.
Toda a questão das renegociações, das moratórias, da questão da troca de dívida por investimento em projetos sociais, em projetos climáticos, são questões que têm que ser debatidas, que têm que ser discutidas, para poder ampliar fontes de financiamento para a economia, para o Estado, para a proteção social, para a inclusão, para o desenvolvimento, ao fim e ao cabo.
O Presidente da República presidiu a abertura da Conferência Económica Africana que se realiza no arquipélago, concretamente na Ilha Turística do Sal. José Maria Neves disse esperar que deste fórum saiam soluções inovadoras para que a África possa enfrentar a crise provocada pela Covid-19 e dar o salto no processo de desenvolvimento futuro.
A África está sobre-endividada. A África precisa de um volume avultadíssimo de recursos para fazer face aos desafios do presente.
Ilha Turística do Sal em Cabo Verde, palco da Conferência Económica Africana, até o próximo sábado 4 do corrente. Para a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Os escritores Mia Couto, de Moçambique, e José Eduardo Agualusa, de Angola, classificaram esta quarta-feira como o novo apartheid, o fecho de fronteiras à África Austral imposto por vários países após a descoberta por cientistas sul-africanos da variante Omicron do vírus que causa a Covid-19.
Essa quarta-feira, os afamados escritores reiteraram sua posição à margem da inauguração em Maputo da exposição de fotografia e poemas O Mais Belo Fim do Mundo, entre a ilha de Moçambique, atual moradia de Agualusa.
Parece que existem dois mundos, não é? Duas doenças diferentes, não é? E afinal, há mesmo doenças que são diferentes e uma delas é essa indiferença, essa falta de sentido comum e solidariedade. E de repente, aquilo que nos parecia uma fronteira clara, que eram os países que respeitavam a ciência, pensavam que teria que haver um fundamento concreto para tomar decisões, acabam por substituir tudo isso por razões de natureza política, de natureza... Estes países que foram bloqueados, né, foi uma espécie de novo apartheid. Não é?
Esta situação absurda e muito difícil de explicar, como é que um país que não tem praticamente Covid, quase não tem casos, né, são muito poucos, quer dizer... Quase há mais de dois meses que o número de mortes é muito, muito pequeno. Tomara a Europa ter os mesmos números que Moçambique tem e, no entanto, o país é penalizado desta maneira.
Mia Couto e Agualusa lamentam o facto de alguns países africanos terem seguido a mesma onda numa altura em que a África do Sul e Moçambique preparavam-se para a recuperação do impacto económico provocado pela Covid-19 através do setor do turismo.
Infelizmente já não é só a Europa, não é? Há vários países africanos que se juntaram a essa coisa precipitada e não eficaz, que é erguer muros e romper a possibilidade de haver viagens, não é?
está sabido, mais que sabido, que não é essa a via. Há várias outras alternativas, opções que são mais eficientes. Não é? E, portanto, o vírus vai continuar a viajar de qualquer maneira. Não é? E nem sequer se sabe exatamente qual é o comportamento desta variante. Não é? Tudo isso foi muito precipitado.
Eu vivo na ilha de Moçambique. A ilha depende largamente do turismo. E desde o início desta pandemia, que as pessoas estão a sofrer muito. E com isto, nas últimas semanas, havia alguma esperança, não é? E agora voltou tudo atrás de novo.
Aliás, a Confederação das Associações Económicas, CTA, de Moçambique, condenou o que classifica como postura discriminatória do Ocidente com a suspensão de voos com o país devido à nova variante da Covid-19. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O município de Pemba procura terras para atribuir aos deslocados acolhidos em casas de amigos e familiares e que estejam interessados em viver definitivamente naquela cidade do norte de Moçambique. São pessoas deslocadas pela insurgência, mas a norte na mesma província. Francisco Júnior.
Se antes Pemba tinha pouco mais de 200 mil habitantes, hoje a cidade onde se localiza a terceira maior baía do mundo tem acima de 400 mil moradores deslocados que vivem em casas de familiares e amigos, sobretudo. Alguns, não se sabe quantos, poderão não querer regressar, mesmo quando as condições de segurança estiverem devidamente criadas nos seus locais iniciais de partida. E para esses, o município de Pemba já está a pensar em atribuir terrenos, uma tarefa, porém, complicada, pois a cidade está com falta de espaço.
A cidade de Pemba sem espaço, sem reserva de espaço. A opção que nós temos é irmos buscar as terras ociosas, não é? Há zonas em que 20, 30 anos não está a acontecer nada, as pessoas estão com a posse da terra, mas não está a acontecer nada. E encontramos algumas pessoas com 5, 6, 7, 8, mesmo 10 parcelas e não está a acontecer nada. E no ano passado, nós mandamos publicar vários editais que dizíamos que os munícipes da cidade de Pemba deveriam, dentro de 90 dias, vir no município e dar-nos o plano de uso ou aproveitamento de terra que eles têm. Passando esse prazo, se as pessoas não se apresentem no Conselho Municipal, automaticamente aquelas parcelas revertem-se a favor do Estado, neste caso, do Conselho Municipal.
Florete Motarua, presidente do Conselho Municipal de Pemba, e o município de Pemba está, neste momento, a fazer um mapeamento de todas as terras consideradas ociosas. De Pemba, norte de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Analistas moçambicanos consideram decisiva a reunificação do Movimento Democrático de Moçambique, o partido MDM, durante o congresso desta terceira força política que inicia amanhã, sexta-feira, na cidade da Beira. André Batista.
Para o analista político Wilker Dias, este congresso do MDM é decisivo para a vida e saúde do partido devido às sucessivas crises, incluindo tribais, que abalaram o movimento, fazendo com que perdesse sua pujança política e, consequentemente, as baixas prestações nos pleitos eleitorais.
Em poucas palavras, está em causa amanhã o futuro do MDM, porque nesta fase, que era uma fase de transição, vamos assim dizer, foi uma fase muito bem estável, muito bem conseguida pelos diversos membros do MDM. Então, há uma grande responsabilidade sobre o novo membro, o novo eleito, aliás, a presidente do Movimento Democrático de Moçambique. A decisão que for tomada erradamente, tendo em conta este novo contexto, poderá ser o colapso do movimento.
Diz a Voz da América, Wilker Dias, o analista que entende que o partido podia ter candidatado quadros em melhores condições que as atuais candidaturas. A sucessão de Tevez Mango afirmou que o vencedor destas eleições internas tem a dura missão de recuperar a imagem e o privilégio do MDM.
Vai ser meio que decisor para aquilo que é a saúde e a vida do próprio partido. A palavra de ordem deve ser união. A união é a palavra mais importante neste momento para unificar aqueles que são os diversos órgãos que compõem o MDM.
Por sua vez, Messias Wareno entende que o Congresso, além de ser um marco de sucessão de liderança, deverá significar a reconstrução do partido, que tem um histórico de um crescimento atípico na arena política moçambicana e que depois mergulhou-se em sucessivas crises.
Eu espero que o presidente eleito possa ser capaz de unificar mais aquilo que são os membros simpatizantes deste partido, não só na região centro do país, onde tem maior a simpatia, mas também em todo o país, tanto na região norte como na região sul. E é preciso compreender que essa tarefa não é fácil, numa altura em que há vozes sonantes de que, após a morte do presidente David Simango, o partido está, assim posso afirmar, dividido, do ponto de vista de opiniões, do ponto de vista de ideias e também da figura que vai substituir esse partido.
O também professor universitário diz que o novo líder tem que ser capaz de pegar aquilo que são os ideais do MDM e torná-los cada vez mais intensos na sua governação e pautar por um MDM para todos, inclusivo e, acima de tudo, combater aquilo que é o tribalismo. Três candidatos, nomeadamente Lutero Simango, chefe da bancada parlamentar do MDM, José Domingos, secretário-geral do MDM, e o deputado Silveiro Ronguani, disputam a sucessão de David Simango, antigo autarca da Beira e único presidente do MDM desde a sua criação em 2009. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, alertou o seu homólogo russo hoje, quinta-feira, sobre as graves consequências se o seu país invadir a vizinha Ucrânia e apelou por uma solução diplomática para o conflito entre os dois países do leste da Europa.
O alerta de Blinken ao ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, veio antes de dois diplomatas reunirem em Estocolmo, na Suécia. E um dia depois de Blinken declarar que os Estados Unidos iriam responder resolutamente a um ataque russo contra a Ucrânia, incluindo uma série de medidas económicas de alto impacto que nós evitámos usar no passado, disse. A melhor maneira de alertar sobre a crise é por meio da diplomacia. É isso que estou ansioso para discutir com Sergei, disse Blinken durante uma conferência de imprensa antes do encontro com Lavrov. Blinken disse que os Estados Unidos ajudariam a Rússia e a Ucrânia a cumprir as suas obrigações sobre um acordo de paz de 2014, que visa terminar a guerra entre separatistas pró-russos e as forças do governo ucraniano na parte oriental da ex-República Soviética. Mas se a Rússia decidir pelo confronto, haverá sérias consequências, advertiu Blinken. Lavrov disse a jornalistas em Moscou que a Rússia estava preparada para negociações com a Ucrânia. Nós, como afirmou o presidente Vladimir Putin, não queremos conflitos, disse Lavrov. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse numa teleconferência em Moscovo que a ação provocativa, agressiva e cada vez mais intensa da Ucrânia ao longo da fronteira com a Rússia levanta preocupações sobre um possível recrudescimento das hostilidades. A probabilidade de hostilidades, disse ele, na Ucrânia, ainda permanece elevada. Antes, a reunião de Blinken e Lavrov, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, disse que Blinken reiterou o apelo dos Estados Unidos para que a Rússia retire as suas forças e retome uma postura de paz e adira aos acordos de Minsk e ao cessar-fogo no Donbass. Um alto funcionário dos Estados Unidos disse a jornalistas que a reunião foi séria, sóbria e profissional. O funcionário disse que nenhum acordo foi alcançado nas negociações, mas os dois lados concordaram em prosseguir o diálogo.
As Nações Unidas apelam a 41 mil milhões de dólares para ajudar 183 milhões de pessoas mais vulneráveis no mundo que sofrem de múltiplas crises, incluindo pobreza, fome, conflitos e impacto da Covid-19. A ONU lançou o Plano Humanitário Global para 2022 com apelo humanitário recorde aos doadores.
Estima-se que 274 milhões de pessoas em todo o mundo irão necessitar de ajuda, de emergência e proteção no próximo ano. Este é um aumento de 17% em relação a 2021. O coordenador de ajuda de emergência da ONU, Martin Griffiths, cita os conflitos de longa duração, a instabilidade política, as economias em crise, a crise climática e a pandemia Covid-19 como os principais fatores de necessidade.
There are 45 million people at risk of famine.
Há 45 milhões de pessoas em risco de fome em todo o mundo. 1% da humanidade está deslocada. E não seria surpresa para todos nós que as mulheres e raparigas continuem a sofrer mais, assim como os civis continuam a sofrer mais numa situação de guerra.
Griffiths diz que a ajuda humanitária pode limitar as piores consequências das crises existentes e emergentes. Por exemplo, diz que a ajuda da ONU assistiu este ano 500 mil de pessoas que se encontravam à beira da fome no sul do Sudão. Ele diz que as agências de ajuda humanitária prestaram cuidados de saúde a 10 milhões de pessoas no Iêmen e ajudaram a vacinar milhões de outras contra doenças mortais no Myanmar. Embora a ajuda salve vidas, ele observa que não é solução. Ele frisa que a ajuda humanitária não substitui a ajuda ao desenvolvimento.
And we see in many countries, Afghanistan is just one most recent example.
E vemos em muitos países, o Afeganistão é apenas o exemplo mais recente. A assistência humanitária não é um remédio para o povo do Afeganistão. Não é a forma de estabilizar as sociedades.
Griffiths considera que a crise na Etiópia é a mais alarmante em termos de necessidades de emergência imediata. Ele observa que 9 milhões de pessoas nas regiões de Amara, Afar e Tigray, no norte da Etiópia, estão seriamente carentes de alimentos. Destas, ele diz que 5 milhões de pessoas em Tigray sofrem de fome aguda, com 400 mil à beira da fome. E afirma-se muito preocupado com o avanço militar rebelde sobre a capital etíope, Addis Abeba, avisando que terá um efeito sísmico no resto do país, envolvendo toda a região.
Washington DC, missão vespertina, o desporto com o Álvaro Lugier Andrade.
Abrimos a rubrica desportiva. Em Angola, o Petro de Luanda precisou de suar muito para conquistar ontem os 3 pontos no jogo frente ao Bravos de Maquis, no estádio do Mundunduleno, de acerto à 7ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. A vitória por 3-2 foi conseguida com o 3º golo marcado no último minuto de descontos. E assim, o Petro de Luanda garante o primeiro lugar no Girabola. Em Cabinda, o Sagrado Esperança não deixou os créditos por mãos alheias. Na visita ao Sporting, os campeões nacionais venceram por 2-1 e mantêm firme assim na perseguição ao líder do campeonato, Petro de Luanda. Ainda em Angola, a direção da Federação Angolana de Futebol deve anunciar ainda hoje a renovação do contrato com o técnico português Pedro Gonçalves durante a conferência de imprensa de balanço da prestação dos palancas negras nas eliminatórias para o Mundial de Qatar. Na Europa, destaca para a vitória do Liverpool ontem em frente ao rival Everton por 4-1. E ao contrário do que era esperado, Rafa Benítez foi reconfirmado no comando do Everton, por agora pelo menos. Na Espanha, as exibições de Courtois e Benzema pelo Real Madrid são destaque, depois da vitória frente ao Athletic Bilbao por 1-0 ontem. O mercado do Barcelona continua a despertar atenções. Ousmane Dembélé já decidiu não renovar contrato com o Barcelona e o emblema catalão poderá perdê-lo a custo zero já no final da temporada. No entanto, vai haver uma nova reunião entre Matteo Alemany, diretor desportivo do Barcelona, e os representantes do jogador francês. Na Itália, fala-se da corrida ao topo da Série A, disputada entre Inter e AC Milan. Os rivais de Milão venceram os respectivos jogos e estão mais próximos do líder Napoli, que escorregou ontem frente ao Sassuolo. Na Turquia, o jornal Fanatic refere que Nani, que marcou 12 golos em 47 jogos na época 2015-2016 no Fenerbahçe, tem agora poder para decidir o seu futuro e está disponível já em janeiro. A mesma fonte refere que o internacional português de ascendência cabo-verdiana gostaria de regressar e ajudar o clube a ser campeão depois de, em 2016, ter visto o título fugir para o Besiktas.
Hoje em destaque nas notícias, o secretário-estado americano volta a avisar a Rússia para evitar qualquer tentativa de invasão à Ucrânia, depois de Moscou acusar Kiev de querer retomar a Crimeia. E mais um ataque na Rua Democrática do Congo deixa 4 mortos. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação, Amancio Miguel, continuação de uma ótima escuta.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta quinta-feira, 2 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente, secretário de Estado americano volta a avisar a Rússia para evitar qualquer tentativa de invasão à Ucrânia, depois de Moscovo ter acusado o Kiev de querer retomar a Crimeia. Mais um ataque na República Democrática do Congo deixa 4 mortos. Na região anglófona dos Camarões, mais de 700 mil crianças estão fora da escola devido à violência. Voz da América, quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça Matzinho, uma rubrica de saúde assinada pela Ana Guedes mais à frente. Por agora, vamos começar na Guiné-Bissau, onde o presidente do Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, PAIGC, Domingos Simões Pereira, criticou hoje a letargia da comunidade internacional, que está aflita para recuperar a capacidade de intervenção que perdeu na Guiné-Bissau, segundo ele. Em conversa com jornalistas na sede do partido, Simões Pereira, antigo primeiro-ministro, disse estar-se na presença de um comodismo, de uma letargia absoluta. Não nos incomodem, estamos a descansar, estamos cansados da Guiné-Bissau, disse o líder do PAIGC, em referência ao posicionamento da comunidade internacional quanto à situação no país. Ele lembrou que o seu partido empenhou-se profundamente em mobilizar as parcerias internacionais no sentido da reposição da legalidade na Guiné-Bissau e contribuiu muito para que a comunidade internacional cumprisse a sua missão. Cito Domingos Simões Pereira. Hoje, vimos a comunidade internacional aflita para tentar recuperar uma capacidade de intervenção que de facto perdeu. Já na altura, chamávamos a atenção de que não é competência nem vocação da comunidade internacional estar a substituir os órgãos de soberania nacional, disse Simões Pereira, para quem a comunidade atingiu pontos de incongruência que lhe retirou a capacidade de intervenção. O líder do PAIGC disse que aquelas entidades que partilham fronteiras terrestres com esses países têm interesses diretos e, portanto, têm uma agenda. Ele sublinhou, no entanto, que hoje a CDAO pede ao PAIGC para criar condições para que possam voltar ao jogo, mas que este recusa-se porque o partido não vai perturbar o descanso da comunidade internacional. Palavras de Domingos Simões Pereira, hoje a jornalistas em Bissau. Em Moçambique, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que julga o escândalo das dívidas ocultas, diz que vai ouvir, no próximo dia 28, o antigo chefe de Estado, Armando Guebuza. No entanto, há quem duvide que isso vá acontecer após 2 adiamentos. Ramos Miguel.
A informação é avançada pelo jornal Notícias da capital moçambicana, que cita uma fonte do tribunal como tendo afirmado que Armando Guebuza será a última pessoa a ser ouvida como declarante, sem, no entanto, avançar detalhes. O editor do jornal Mediafax, Fernando Mantes, diz que apesar do ex-presidente da República, Armando Guebuza, ter afirmado estar disponível para ser ouvido como declarante numa reunião do Conselho de Estado que autorizou a sua audição, não está claro que isso vai acontecer.
Pode dizer mesmo é que, efetivamente, até agora não está claro se efetivamente o antigo chefe de Estado vai ser ouvido ou não, porque nas últimas indicações é que o próprio juiz, o último calendário que partiu, esse é o calendário que vai até ao dia 14, mas efetivamente, mesmo ao nível do próprio tribunal, não está claro se efetivamente o antigo do Estado vai ser ouvido. E efetivamente, temos que necessariamente enquadrar toda essa indefinição no âmbito das nuances de um processo que, na verdade, é jurídico, mas também tem várias e extensivas nuances políticas.
Refira-se que inicialmente a audição do presidente Kibuza estava marcada para outubro passado, tendo depois passado para o dia 2 de dezembro corrente. O analista Moisés Mabunda diz não haver drama nos adiamentos, tendo em conta a dinâmica das audições, mas critica o fato de não ter havido qualquer comunicação relativamente a isso.
Faltou, de facto, essa comunicação. Todos ficamos indignados à espera de ouvir, afinal, o que é que estava a acontecer. Se foi disposição do juiz, se aquela omissão era tentativa de testar as águas, ouvir o que a opinião pública iria dizer no caso de se retirar da audição antiga da cidade.
Mas testar as águas com que objetivo?
É que nós dissemos desde o início, há aquilo que os juristas chamam de autores materiais, autores morais. Estes que levaram os papéis nas mãos, foram pressionar aqui e acolá, o próprio ministro das Finanças, governador do banco, vão indicando que eram instruções superiores. Estes são autores materiais, mas o governo no seu total é que executou isso e, portanto, deve ser responsabilizado. E como é que se responsabiliza? Responsabilizando-se o chefe desse governo. Esta prática internacional, este fenómeno de dívidas ilegais, ocorreu num determinado governo. É o chefe desse governo que tem que responder.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Moçambique, vamos para Cabo Verde. O presidente da República considerou hoje ser urgente a renegociação e, em muitos casos, o perdão parcial e o alargamento da moratória no pagamento da dívida dos países africanos até pelo menos 2022, em troca de investimentos. José Maria Neves fez esta declaração na abertura da segunda edição da Conferência Económica Africana, organizada pela Comissão Económica para a África das Nações Unidas e que decorre até sábado na Ilha do Sal. Eugênio Teixeira.
Perante os enormes desafios e numa altura em que os países se debatem com sérias dificuldades financeiras devido à redução das receitas fiscais, remessas dos imigrantes e outros, é preciso que a África consiga financiamentos visando o relançamento económico e aceleração do processo de desenvolvimento. Um dos aspectos, de acordo com a coordenadora residente do Escritório das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Graça, passa pela renegociação e ou mesmo o perdão da dívida dos países africanos, daí a importância desta Conferência do Sal definir pistas sólidas para o financiamento de África.
É preciso encontrarem soluções que efetivamente estão disponíveis para que os países da África possam melhor sair desta situação, porque as despesas que foram feitas em virtude da pandemia, do Covid, obviamente que levaram a uma situação fiscal e económica muito grave.
O Presidente da República, José Maria Neves, disse esperar que deste fórum saiam soluções inovadoras para que a África possa enfrentar a crise provocada pela Covid-19 e dar o salto no processo de desenvolvimento futuro.
A África está sobre-endividada. A África precisa de um volume avultadíssimo de recursos para fazer face aos desafios do presente. Estamos a falar na possibilidade da extensão da moratória da dívida para que o serviço da dívida possa ser canalizado para investimentos na educação, na saúde, na proteção social. E estamos a falar na criação de condições para que o continente tenha acesso a recursos de modo a criar uma dinâmica de crescimento e de competitividade que lhe permita atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no horizonte de 2030.
Ilha Turística do Sal, em Cabo Verde, palco da Conferência Económica Africana, até o próximo sábado 4 do corrente. Para a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continuo a acompanhar a Voz da América nesta quinta-feira, 2 de dezembro, dia de perguntas à doutora Graça Matzinha. Rubrica assinada pela Ana Guedes. E depois da saúde, as notícias internacionais, outra vez com Ana Guedes. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta quinta-feira, 2 de dezembro. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
Que esta doença, esta condição de saúde melhorou, piorou nestes últimos anos? Há mais tratamentos, há menos pessoas a sofrerem com isto?
Sim, pois é, Ana. Traz um tema bastante relevante, principalmente porque estamos numa altura em que o mundo todo está a celebrar o período, portanto, que se segue ao Dia Mundial de Luta contra o SIDA, que normalmente celebra-se 1 de dezembro. Portanto, este é um dia que é celebrado todos os anos, que constitui uma oportunidade para apoiar as pessoas envolvidas na luta contra o HIV-SIDA e também para levar mais uma vez esta mensagem da importância da prevenção e dos cuidados de tratamento, não é? Que é para melhorar ainda mais a compreensão deste vírus como sendo um problema de saúde pública global. Portanto, é um período em que não só se reforçam essas atividades, informações sobre o HIV-Sida, mas também é um período de reflexão sobretudo em relação às medidas que como indivíduos e como sociedade temos que tomar para evitar que esta doença continue a propagar-se cada vez mais.
Doutora,
este ano particularmente, o tema ou o slogan para esta celebração é acabe com as desigualdades, acabe com o SIDA e acabe com as pandemias. Portanto, temos aí claramente uma ligação das pandemias, mesmo porque o próprio HIV-SIDA é uma pandemia, mas agora estamos diante de uma outra pandemia que acaba tendo as suas implicações no combate ao SIDA.
Doutora, falou da pandemia, estamos a falar da Covid-19. Até que ponto é que esta nova pandemia de saúde prejudicou, por assim dizer, o combate ao HIV-Sida?
Bem, Ana, o combate ao HIV-Sida tem sido... É uma daquelas ações que já é bastante antiga e bastante reconhecida e que há muitos recursos que são investidos no sentido de assegurar melhor prevenção, melhor cuidados de tratamentos através da disponibilização de medicamentos antirretrovirais e por aí fora. Portanto, há aqui muito esforço que tem estado a ser feito pelos governos dos diferentes países no sentido de minimizar ou controlar esta pandemia. Entretanto, há cerca de mais ou menos 2 anos que o mundo todo está a debater-se com esta questão da pandemia de Covid, não é? E que, bom, viu-se um movimento sem precedentes no sentido de tentar controlar este vírus que no início era desconhecido, mas agora sabe-se um pouco mais sobre ele. Houve também um esforço sem precedentes no sentido de produzirem-se vacinas que já estão a ser administradas em todo o mundo. Portanto, nota-se claramente que há um esforço muito grande no sentido de tentar controlar a pandemia da Covid-19, mas o que acontece ou o que está a acontecer é que este esforço que está a ser feito no sentido de controlar a pandemia da Covid-19 acaba sendo em prejuízo de outras doenças que ainda são um problema de saúde pública. E nesse caso, falamos concretamente do HIV. O que se nota é que com a pandemia da Covid-19, há muitos recursos, que sejam humanos, financeiros, que estão a ser drenados para combater esta doença. Então, claramente, isso vai afetar todo o esforço que já tem estado a ser feito no sentido de controlar e mitigar os efeitos do HIV a nível das nossas sociedades. Portanto, por um lado, há essa preocupação com o Covid, mas é importante lembrarmos sempre que o HIV e outras doenças infecciosas continuam a ser um problema de saúde pública na maior parte dos países, principalmente na África subsaariana, continuam a matar e continua a haver um número grande de novos infectados todos os dias. Portanto, é uma situação que tem que ser olhada com muita atenção, porque se efetivamente continuasse com esse ritmo em que presta-se mais atenção à Covid, podemos voltar a ter situações muito mais graves e alarmantes em relação ao HIV e não só, e outras doenças infecciosas que ainda são um problema.
Voltando à questão do HIV, doutora, nunca será demais lembrar de facto quais são a forma como se pode contrair este vírus, doutora, em termos de prevenção para o nosso auditório?
Sim, claramente, claramente, Ana. E fazendo mesmo uma ponte com Covid, lembrar que as pessoas que têm HIV já são pessoas imunodeprimidas, não é? E acabam estando num risco muito aumentado de contrair o Covid e também ter doença grave, não é? E que pode levar efetivamente à perda da vida. Portanto, mais uma vez, é preciso não ignorarmos esta questão de HIV nesta altura da pandemia. Respondendo à sua questão, Ana, em relação às formas de transmissão do HIV, bom, existem diversas formas, mas aquela forma que é a mais frequente é através de contacto sexual com uma pessoa infectada. Portanto, se nós temos relações sexuais desprotegidas e sucede que a pessoa com quem sempre ter relações sexuais está infectada por HIV, há um risco muito grande de não saber nos infectarmos. Então, essa é uma das formas e que é a forma que ocorre mais de transmissão do HIV. Mas também temos a transmissão através do uso de objetos perfurocortantes que não tenham sido devidamente esterilizados. Aí um risco. Falamos, por exemplo, de uma situação que também é muito comum nas nossas sociedades, o uso de seringas e agulhas por pessoas que são tóxico-dependentes e que vão passando de uma para outra. Aí é um risco muito grande de se contrair o HIV. Mas também temos outras formas de contrair o HIV, como, por exemplo, a transmissão da mãe para o filho, não é? Durante a gravidez, o parto ou a amamentação, que felizmente há muito esforço no sentido de assegurar medicamentos para as mulheres, principalmente quando estão nessa fase de gravidez, para poder evitar essa transmissão de mãe para filho, que é a transmissão vertical. Portanto, há um avanço muito grande, mas se a mulher não tiver o tratamento adequado, pode sim passar o vírus para o seu bebê. Portanto, essa também é uma forma de transmissão do vírus que é importante mencionar. E depois temos aquela transmissão que pode ser acidental, por exemplo, por transfusão de sangue ou derivados do sangue. Também pode haver transmissão se o sangue estiver infectado.
Doutora, uma das coisas que as pessoas têm dito devido à pandemia, ao Covid-19, é que outras doenças foram esquecidas porque o mundo se concentrou em encontrar vacinas para um vírus, para combater um vírus que não existia, que se desconhecia. Todavia, a investigação relativa ao HIV-Sida nunca parou, por assim dizer. E em todas estas décadas em que se conhece a SIDA, muita coisa evoluiu. O que é que se pode dizer relativamente ao que tem acontecido nestas décadas e também o que é que o futuro pode aguardar para esta doença?
Bem, Ana, de facto, conforme eu referi anteriormente, já há bastantes esforços e bastantes avanços na luta contra o HIV-Sida, e que tem estado a trazer resultados positivos. Um dos grandes avanços, no meu ponto de vista, é a questão da disponibilização de medicamentos antirretrovirais que são cada vez mais eficazes. Portanto, nós saímos de uma situação, vamos lá dizer, há cerca de 20, 25 anos, em que para que a pessoa conseguisse ter a sua situação controlada e garantir uma melhor qualidade de vida, tinha que tomar diariamente uma pilha de medicamentos, não é?
O chamado coquetel de medicamentos, não é?
Exatamente, que era o coquetel de medicamentos. Então a pessoa tinha que tomar por dia, vamos lá dizer, talvez 10 ou mais medicamentos, que também traziam os seus problemas. Entretanto, hoje nós estamos numa situação em que existem vários esquemas de tratamento, inclusive existem esquemas de tratamento em que a pessoa só tem que tomar um comprimido diário. Então, esse é um grande avanço e que naturalmente melhora muito a qualidade de vida das pessoas que vivem com o vírus e também torna mais fácil a sua adesão ao tratamento, não é? Porque entre tomar 10 comprimidos por dia e tomar um comprimido por dia, naturalmente, a maior probabilidade da pessoa cumprir com as recomendações médicas e tomar os medicamentos é quando ela toma menos medicamentos. E isso também tem menos efeitos no seu organismo e por aí fora. Portanto, é um avanço muito grande. A questão da prevenção da transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o filho, também é um avanço muito grande. Temos estado a notar que a nível de, por exemplo, de Moçambique, a taxa de transmissão vertical diminuiu muito por causa do tratamento, não é? Portanto, o fato da mãe ser positiva hoje em dia não significa que a criança vai nascer positiva, porque há a possibilidade de cortar esse ciclo de transmissão através desse tratamento. Portanto, é um avanço muito grande da ciência e que vale a pena mencionar. Mas também há outras questões que foram sendo estudadas e que trouxeram conclusões que hoje em dia transformaram-se em políticas nos países. Temos também a questão, por exemplo, da questão do vírus estar indetetável, não é? E que diz-se que o vírus indetetável é intransmissível, porque se a pessoa faz o tratamento como deve ser, o nível de vírus no organismo vai reduzir a um ponto que, para poder transmitir para outra pessoa, é muito difícil. Portanto, isso também é um avanço muito grande e que melhora a qualidade de vida das pessoas, melhora a qualidade dos relacionamentos, principalmente dos relacionamentos discordantes. Então, há aqui muita coisa, Ana, que vale a pena mencionar, que mostra claramente que a luta não parou, há um esforço muito grande está a ser feito e há resultados palpáveis em relação a isso. Em relação ao futuro, Ana, o que nós esperamos efetivamente, que já é uma espera longa, na verdade, é a questão da vacina, porque nós acreditamos que com a vacina, claramente, muita coisa poderá melhorar mais. Portanto, temos esperança que no futuro breve possamos ter uma vacina que seja eficaz e que possa ajudar as pessoas na prevenção.
E pronto, doutora, esperamos que daqui a um ano, quando voltamos a falar desta doença, já se possa dizer que o grande avanço, o grande progresso foi alcançado com a vacina que tem estado a ser estudada, tem estado a ser testada, mas que até agora não tem dado aquele resultado que gostaríamos de dar, que tivesse dado. E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos que tenham uma boa semana de saúde, ou o melhor possível. E como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, estamos juntos, queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, as notícias internacionais, outra vez com Ana Guedes.
O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken avisou nesta quinta-feira a Rússia contra a invasão da Ucrânia, depois de Moscou advertir Kiev que qualquer tentativa de retomar a península da Crimeia equivalia a uma ameaça direta à Rússia. Moscou, que é acusada de apoiar os separatistas que combatem Kiev, negou preparar um ataque e acusa a NATO de aumentar a tensão. Numa nota conciliatória, Blinken disse que os Estados Unidos estavam prontos a facilitar a plena implementação dos acordos de paz de Minsk. O acordo de Minsk foi alcançado após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e visava resolver o conflito com os separatistas pró-Rússia na Ucrânia Oriental, mas nunca foi aplicado. Na República Democrática do Congo, homens armados atacaram na noite de ontem, em Kivu do Sul, um caminhão de ajuda humanitária, mataram 4 pessoas e roubaram a parte da carga. O coronel David Epanga, comandante do Regimento das Forças Armadas Congolesas no território, disse hoje à AFP que o veículo pertencente a um particular transportava farinha quando caiu numa emboscada de homens armados. A violência nas regiões anglófonas dos Camarões, devido a um conflito separatista, forçou o encerramento de escolas, o que deixou cerca de 700 mil crianças sem acesso à educação. Os dados são do Conselho Norueguês para os Refugiados, que acrescentou que estes números, do Gabinete para os Assuntos Humanitários da ONU, são mais um lembrete de que os Camarões são uma das crises mais negligenciadas do mundo. As crianças aqui arriscam as suas vidas todos os dias simplesmente por irem à escola. A emergência educacional dos Camarões precisa de atenção internacional, não de um silêncio mortal do mundo exterior, afirmou o chefe da organização humanitária, Ian Eglan, que está de visita ao país. A organização acrescentou que 2 em cada 3 escolas estão fechadas nas regiões noroeste e sudoeste, o foco do conflito separatista anglófono tem vindo a afetar o país desde 2017. Na região noroeste, o encerramento recente, imposto por um grupo armado, de 15 de setembro a 2 de outubro, limitou o acesso aos serviços básicos, incluindo saúde e educação.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta quinta-feira, 2 de dezembro. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam a agir para promover a responsabilização das autoridades da Nicarágua após as eleições simuladas de novembro. No dia 15 daquele mês, o Departamento do Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções contra o Ministério Público da Nicarágua e 9 funcionários do governo. A 7 de novembro, o regime de Ortega Murillo realizou uma eleição que negou aos nicaragüenses a sua capacidade de votar em eleições livres e justas, após meses de escalada de repressão, aprovação de leis restritivas e prisão de 39 indivíduos, incluindo 7 potenciais candidatos à presidência, opositores, jornalistas, estudantes e representantes da sociedade civil. Durante anos, o regime de Ortega Murillo destruiu as instituições democráticas da Nicarágua e permitiu que a corrupção e a impunidade reinassem. Como resultado, o Departamento do Tesouro anunciou sanções contra o Ministério Público da Nicarágua e 9 funcionários nicaragüenses. O Ministério Público desempenhou um papel fundamental nas detenções pelo regime de potenciais candidatos da oposição à presidência, bem como líderes da sociedade civil, do setor privado, estudantes e jornalistas antes das eleições. O Departamento do Tesouro designou os 9 funcionários nicaragüenses de acordo com a Ordem Executiva 13.851, por serem funcionários do governo da Nicarágua ou por terem servido como funcionários do Executivo em qualquer momento, em ou após 10 de janeiro de 2007. Esses 9 indivíduos facilitam a repressão do regime de Ortega Murillo, incluindo as violações de direitos humanos, gestão de instituições que financiam o regime antidemocrático ou o sustentam às custas do povo nicaragüense. Com essas novas sanções, os Estados Unidos, juntamente com os nossos parceiros internacionais, continuam a tomar ações concretas para responder aos ataques do regime de Ortega e Murillo às liberdades civis e eleições livres e justas. Saudamos que o Canadá e o Reino Unido também tenham imposto medidas dirigidas, disse o secretário de Estado Antony Blinken numa declaração em 15 de novembro. O governo caminha para um maior isolamento internacional se continuar a minar a democracia e a negar aos nicaragüenses seus direitos. Os Estados Unidos apoiam os líderes do hemisfério ocidental no apelo ao regresso da democracia à Nicarágua e à libertação imediata e incondicional dos presos políticos. acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.